Evangelho aí adiante. Muito bem, eu estava orando, né, para preparar esse tempo aqui de compartilhar a palavra, de meditar na palavra, e eu comecei a me lembrar de alguns presentes, alguns privilégios que Deus me deu nesses últimos meses. Eu tive o privilégio de visitar algumas igrejas pelo Brasil para pregar, me convidaram para pregar, olha só, né, que bênção. E eu fui lá e foi tão especial. Eu tive, por exemplo, em Teresina, com os jovens lá da PIB de Teresina. Depois eu tive também em São Luís, nunca tinha ido, fui lá, também preguei na PIB de São Luís, foi muito gostoso estar lá com os irmãos. E depois, agora, recentemente, fui para Foz também, teve uma conferência da juventude lá em Foz do Iguaçu, na PIB de Foz, estive lá também com os irmãos, com a liderança da igreja, foi muito legal. E eu estava pensando o privilégio que foi conhecer essas igrejas, mas quando eu falo conhecer as igrejas, eu não estou falando da programação, eu não estou falando do prédio, não estou falando das instalações, das salas. A maior bênção, o maior privilégio foi conhecer o quê? As pessoas. Como foi gostoso, né? Normalmente vinha um casal me buscar ali no aeroporto e já começava a conversar, e eu já começava a perguntar da história, né? E foi tão gostoso ouvir histórias, às vezes ouvir uns desabafos, às vezes, né, pedir, até conselhos me pediram nesse tempo, e foi um privilégio poder conhecer um pouco mais da igreja, né, que está espalhada aí pelo Brasil. E pensando nisso e orando, eu entendi de Deus que nessa noite Deus quer nos lembrar, quer nos, talvez, avivar a alegria e nos fazer enxergar a beleza de ser igreja. A beleza de ser igreja. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração sobre esse tema. Então, você que trouxe sua Bíblia, levanta assim, vou fazer igual eu faço com as crianças e pré-adolescentes, vamos lá? Levanta sua Bíblia aí, você que trouxe, repete comigo: este é o meu manual daquilo que eu acredito e daquilo que eu faço. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. A gente vai estudar a Bíblia juntos aqui, em Romanos, capítulo 12, versículo 4. E tentar entender, não, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, de falar tudo sobre a igreja hoje, porque a Bíblia traz vários textos bíblicos sobre isso. Mas nós vamos olhar para esse texto e aprender algumas coisas, e talvez nos lembrar da beleza, da alegria que é a gente ser igreja. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 4. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero, odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uau! Eu poderia fazer vários sermões em cima desse texto, porque aqui existem vários conselhos para nós que somos igreja. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas características de ser o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja. E sabe, eu acho muito importante nós entendermos o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Porque se nós não entendermos e não enxergarmos a igreja da forma bíblica, nós corremos o risco de trazermos para a nossa visão a visão do nosso tempo, da cultura do nosso tempo. Uma visão, por exemplo, de consumo, onde nós procuramos talvez a igreja que me sirva melhor, a igreja que tenha aquilo que eu preciso, como quase um clube, um condomínio, um lugar onde a gente vem para ser servido e encontrar o que a gente precisa. Por isso é importante entender o que a Bíblia fala sobre igreja, entender, por exemplo, que a Bíblia nos mostra e nos convida sim a uma ação social, vamos assim dizer, mas a igreja é muito mais do que uma ONG, é muito mais do que uma organização que serve apenas para isso. A igreja também não é um partido político que tem ali os seus ideais e que então manipula e então usa de artifícios humanos para manipular as ideias e as organizações para um fim. A igreja é santa, a igreja é o corpo de Jesus, a igreja é a noiva de Jesus, a igreja é várias coisas que a Bíblia nos apresenta. E por isso é tão importante nós aqui entendermos o que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera de nós como seu povo. Quando a gente vai fazer discipulado com as crianças e chega lá a semana de igreja, ser igreja, a primeira coisa que nós falamos é: olha, igreja não é só o prédio. Porque às vezes a gente pensa assim, né? E a gente usa, né, essas palavras, e tudo bem usar, vamos para a igreja, nossa, a minha igreja é bonita. E de fato, a nossa igreja tem um prédio bonito, mas ela é muito mais bonita aqui, fala a verdade. Olha para a pessoa do seu lado como ela é bonita. Algumas você vai ter que usar, né, de bondade, de gentileza. Brincadeira, brincadeira. Mas de fato, nós precisamos nos lembrar o que a Bíblia ensina que é ser igreja. E a Bíblia aqui está falando para a gente que a igreja é um corpo, com muitos membros. E é muito interessante essa analogia que a Bíblia nos apresenta. E nessa noite eu gostaria que a gente olhasse para ela e saísse daqui feliz por fazer parte, por ser membro do corpo de Cristo, por ser membro da igreja de Jesus nessa terra. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. A igreja é o exército de Deus, mas que não utiliza armas humanas, mas utiliza armas espirituais e expande e avança o reino de Deus nessa terra. Assim como João Batista apontava o caminho, era o precursor e falava: olha, Jesus está vindo, o Messias está vindo. A igreja tem esse papel de nesse tempo anunciar: Jesus está vindo, Jesus está voltando, e apontar o caminho. E é tão interessante porque esse texto vai nos apresentar então que nós somos o corpo de Cristo. E deixa eu te falar, é muito interessante que quando a gente começa a seguir a Jesus, algumas coisas vêm no pacote, sabe? Por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos, ele já deixou claro que eles teriam uma missão: venham me seguir e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não estava chamando os discípulos apenas para aprender uma nova religião, apenas algumas novas ideias. Jesus estava chamando para um propósito. Então a grande comissão, quando você se converteu, quando você entregou a sua vida para Jesus, você já estava ganhando de presente a missão para a tua vida. E da mesma forma, ser igreja não é opcional para aqueles que acolhem a Jesus, a mensagem do Evangelho, entregam a vida para Jesus. O que a Bíblia nos apresenta é que a partir do momento em que você entende a mensagem do Evangelho e faz de Jesus o seu Salvador, agora você é corpo de Cristo. Não tem opção, porque agora você é um membro do corpo. E não existe membro vivo fora do corpo, concorda comigo? Então, A partir do momento que você entendeu quem Jesus é, você começou a fazer parte de uma grande família. A partir do momento que você ouviu a mensagem e falou, eu quero, eu entendo que Jesus morreu por mim, você foi adicionado, adotado nessa grande família. E essa família que está espalhada por toda a terra, não só aqui na nossa igreja local, que já é bem grande, mas em toda a igreja espalhada na face da terra. Nós somos um povo. Nós somos um povo. E nós temos, cada um de nós, uma função. E a primeira lição, então, que nós aprendemos nesse texto é que nós temos uma função, um dom. Assim como todos os membros, todos os órgãos de um corpo, eles, para funcionar bem, eles precisam trabalhar. Todos nós que estamos aqui, recebemos um dom do Espírito. Recebemos também um talento, alguma habilidade que temos, que podemos usar para a glória de Deus. E isso você precisa entender. Você precisa servir como membro do corpo de Cristo. Nós somos parte de algo. É claro, Jesus nos chamou, Ele tem planos para mim, planos para o Eric individualmente, Ele me chamou para algo, mas Ele tem um plano geral para a sua igreja. Nós fazemos parte de algo maior, você precisa entender isso. Nós não podemos olhar apenas para o nosso desejo, para os planos para a nossa vida, mas precisamos olhar para aquilo que Deus espera da sua igreja nesse tempo e se juntar nesse exército, nessa função com os dons que Deus nos deu. Amém? E é interessante porque cada um de nós temos dons. Você tem um dom. Deus te deu um dom. Eu lembro quando era adolescente, eu me converti quando eu tinha 15 anos de idade, né? Eu era muito tímido. E eu via alguns amigos aqui da igreja servindo, e eu falava, poxa, onde que eu vou servir? Porque eu queria fazer alguma coisa na igreja, né? Que bom. E só que eu não sabia qual que era a minha habilidade, o meu dom. Então eu comecei a fazer o quê? Ir em todos, né? A gente aprende assim, não é verdade? E adolescente que tem tempo livre, então você pode ver, graças a Deus que eles querem servir a Jesus, não é verdade? E eu lembro que eu comecei a fazer teatro, imagina, tímido, mas comecei a fazer teatro. Daí eu comecei a fazer teatro no Ministério Infantil. Ia lá no domingo, fazia teatro para as crianças. Ok. Daí começou um programa de avisos, era um vídeo que passava no culto de adolescentes, e eu comecei a vir para gravar esse vídeo junto com a equipe lá. E eu gravava o vídeo lá para dar os avisos. Aí, gente, até no louvor eu fui parar. Só que assim, não. Não sei o que eu fui fazer lá, sabe? Empolguei demais. Fiquei emocionado e fui lá. Né? E não tinha, acho que, um passaporte muito legal, um processo seletivo. Mas, de repente, até no louvor eu estava. E eu fui entendendo que era uma bênção servir, mas eu precisava entender também onde Deus me queria. E, pouco a pouco, eu fui servindo um pouco mais na questão do teatro, da comunicação e tal. E isso me ajudou demais a aprender a pregar, a aprender a liderar o grupo e por aí vai. Então, você precisa entender, você faz parte de uma missão que Deus nos deu para nós como igreja. Não só aqui nas atividades, tá? Não só aqui dentro daquilo que a gente faz como PIB. Ah, fazer parte do coral, da orquestra, servir nas câmeras, na iluminação, no som, bênção demais. Precisamos, você precisa fazer parte sim. Agora, existe uma missão também para o mundo, para a expansão do Evangelho, e nessa missão cada um de nós também tem a sua função. Eu me lembro na igreja lá que eu tive em Teresina, e eu estava conversando com um jovem, e aquilo me impactou muito. Eu perguntei para ele, e aí, né, o que você está fazendo? Estava ali batendo um papo, ele estava participando do acampamento, e ele falou, olha, eu estou fazendo medicina. Eu falei, ah, que legal, e me diz aí, qual que é a especialidade, o que você vai fazer de residência? E ele falou, então, eu ainda não sei. Eu estou pensando em algo, no que puder servir melhor a igreja, que puder servir melhor a cidade. Daí eu fiquei assim, gente, que madura essa pessoa, né? Eu já estava pensando que ele ia falar, o que der mais dinheiro, né? O que for mais fácil, e por aí vai. Mas não, ele falou assim, talvez eu faça geriatria, porque aqui na cidade tem muitos idosos e eles precisam ser cuidados. Eu lembro que ele usou dois exemplos ali de opções. E eu fiquei muito impactado com aquele jovem, e depois eu fui conversar com o pastor Givan, se eu não estou enganado. que é o pastor presidente daquela igreja ali em Teresina, e ele estava falando para mim, sabe, todo culto eu lembro o povo que eles têm que usar a sua profissão para servir a Deus. E eu falei para o pastor, está dando certo? Porque aquele menino entendeu que, ok, nós teremos nossas profissões, nós teremos as nossas habilidades, a gente vai estudar, mas existe um propósito além. Existe um porquê. Glorificar a Deus, servir a Deus no seu trabalho, no mercado de trabalho, na sua empresa, com aquilo que você é bom, com aquilo que você estudou para fazer. E assim a gente serve como corpo de Cristo aqui, PIB, mas também a igreja espalhada na terra. Amém? E é assim que as coisas acontecem, é assim que o reino de Deus avança. Quantos casos de pessoas que se converteram porque conheceram alguém, colega de trabalho. Eu estava ouvindo uma história muito interessante. Eu tive o privilégio de ter um encontro com pastores de juventude do mundo inteiro essa última semana. E eu não preparei essa ilustração, mas eu lembrei agora, eu não lembro qual é o país exatamente. Mas duas famílias muito influentes, muito ricas desse país, que é fechado para o evangelho, se converteram. Sabe como? Porque a pessoa que era imigrante e trabalhava na casa, trabalhava, sabe? Limpar a casa, organizar as coisas. Era uma pessoa que dava um bom testemunho, era uma pessoa que estava ali, mostrava Jesus com as suas atitudes. Um dia falou de Jesus para uma das pessoas ali mais novas da família, ela se converteu, Deus foi movendo, foi fazendo e essas famílias se converteram. É assim que Deus vai te usar. Cada um tem a sua função, cada um tem os seus dons, cada um foi colocado em um lugar por Deus, para ser luz ali, para ser bênção ali. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é a habilidade que Deus te deu? Qual é a influência que você tem hoje? Foi Deus que te deu. Então use para a glória dele, para o avanço do reino, porque todos nós somos parte de um corpo. Eu gosto muito eu sempre uso esse exemplo porque ele me impacta muito, da conversão do pregador Billy Graham. Você já deve ter ouvido falar do Billy Graham, né? Billy Graham foi alguém que pregou o evangelho para milhões e milhões de pessoas, pelo mundo todo, fazia cruzadas evangelísticas, as pessoas se convertiam, era um pregador incrível, marcou a história da igreja no mundo. Mas sabe como ele se converteu? Ele era menino, estava com um amigo, ia ter uma cruzada evangelística, daquelas que faziam em barracas nos Estados Unidos. E ele então foi com um amigo para ver o que ia acontecer, o que aquele evangelista tinha para falar. E quando ele chegou lá, demorou demais, eles estavam lá dentro e não começava a reunião, o culto, e eles olharam para o outro e falaram, vamos embora. Ficaram impacientes. E quando eles estavam saindo daquela barraca, daquele lugar de culto, quem estava na porta, recepcionando quem entrava, viu aqueles dois meninos saindo e falou, ei, onde vocês estão indo? Não, a gente vai embora. Não, entrem e ouçam a palavra, depois vocês vão embora. Está quase começando, entrem aí. Os meninos entraram, sentaram, e naquele dia, Billy Graham ouviu o evangelho e se converteu. Aquela pessoa da recepção da cruzada evangelística entendeu que ela tinha uma função, acolher, recepcionar, ficar de olho para que tudo desse certo. Todos nós aqui temos funções, e sabe, a gente tem que parar de olhar para a igreja como esse lugar, como onde tudo tem que acontecer e a gente vem aqui para usufruir. A gente tem que olhar mais para a igreja como uma grande família, onde cada um tem sua função. Na tua casa é assim? Um lava a louça, na minha casa só eu lavo a louça. Mas é que eu gosto, confesso aqui, tá? Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu gosto de lavar louça, né? Por sinal, tem louça me esperando em casa, mas ok. Na nossa casa é assim, a gente se alterna nas funções, não é verdade? Deveria ser assim pelo menos. Ah, um faz aqui, um ajuda aqui, outro dá apoio ali. Aqui é a mesma coisa, na nossa igreja local, que bênção, a gente está aqui e tem irmãos usando as câmeras para fazer uma transmissão legal para quem está em casa. Que bênção, a gente está aqui, tem esses irmãos aqui que nos presentearam com esse momento tão especial adorando a Deus. Tem o Samuel que escreveu essa música, compôs essa música linda que a gente ouviu. Cada um tem sua função. Nesse momento, agora, está tendo um pessoal lá levando as crianças a conhecer mais a Jesus. No ginásio, os pré-adolescentes. Porque todos nós temos uma função. E eu quero te dizer, não é opcional você fazer parte do corpo. E não é opcional você usar o dom que Deus te deu. Jesus deixa claro isso quando ele fala da parábola dos talentos. Ele nos confiou algumas coisas para multiplicarmos. E algumas delas é o nosso tempo, a nossa energia e os nossos dons e habilidades. Precisamos usar para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Deixa eu te falar, quando você não serve na igreja, quem perde somos nós, que não somos abençoados pelos dons que Deus te deu. Deus está te chamando, Deus está me chamando a gente trabalhar, não só aqui, como eu falei, fora daqui, para o avanço do reino. Amém? A segunda característica bonita da beleza da igreja, além dessa questão das funções, onde não existe, lembrando, uma função que é mais importante do que a outra, dentro da igreja isso não existe. A gente precisa tratar as pessoas bem, a gente precisa respeitar cada um dentro das suas áreas de serviço na igreja, fora daqui, lembra disso. Mas além dessa alegria de ver as funções acontecendo para que o reino de Deus avance, nós também temos a beleza dos relacionamentos. E sabe, nós precisamos lembrar de como é se relacionar com uma igreja. Nós não podemos trazer para dentro da nossa comunidade de fé a maneira que o mundo tem se relacionado, meus irmãos. O mundo se relaciona através de comentários em redes sociais, criticando, sendo agressivo, desrespeitoso, excluindo. É muito fácil excluir hoje em dia alguém de rede social, mas não é assim que Jesus espera que a gente viva como igreja. Excluindo pessoas da vida, sabe como? Eu não quero. Você tem uma opinião diferente aqui, fica aqui no cantinho. Nós não podemos trazer para maneira de viver igreja a maneira que o mundo está vivendo. A Bíblia vai dizer para a gente nesse texto que a gente leu e em tantos outros que a gente precisa cultivar o amor fraternal, amor de irmãos. A gente às vezes não concorda com tudo, mas a gente ama e o amor passa por cima. Somos família. Comunhão dos santos, essa é uma maneira que a Bíblia se refere a nós também como igreja. A comunhão dos santos, dos separados, dos que foram escolhidos por Jesus, a gente está junto aqui. Comunhão. Sabe, para um membro do corpo não é opcional estar ligado a outro. Eu lembro quando era criança que a gente ia fazer trabalho em grupo. E daí a gente, a professora começava a falar, a gente vai se juntar em duplas, daí o que você fazia? Eu vou com ele, já abraçava assim, né? E daí às vezes a professora falava, não, eu vou escolher. Aí é o problema, né? Deixa eu te falar, a igreja é mais ou menos isso. A gente está ligado, gente. Não é opcional. Lembra quando você passou a seguir a Jesus, você ganhou irmãos. Você ganhou irmãos mais velhos, mais novos, a responsabilidade de cuidar de alguns, a responsabilidade de construir a casa. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa estar atento uns com os outros, com aquilo que é a necessidade uns dos outros. Há algum tempo atrás eu estava passando por um momento assim de desânimo. Você tem também, Lauro, momentos de desânimo? Que bom. Mas alguém tem momentos de desânimo aqui? Ah, que bom. Graças a Deus, não sou o único. E eu estava assim, sabe, naqueles dias que eu estava, ah, Deus, está difícil. Você está mais murmurando do que, né, louvando. Momentos difíceis. E eu estava assim, Deus, eu queria tanto ouvir uma palavra que me encorajasse. Participar, sei lá, de um culto onde eu sentisse encorajado, né? Tô sentindo fraco para trabalhar, para servir. Ok. Lembro que eu fiz essa oração. Aí no final de semana eu estava aqui no culto dos pré-adolescentes, ali no ginásio. Estava ali na porta com o irmão da equipe ali. E os pré-adolescentes entrando. E eu ali, né? Dando boa noite, preparando o culto. E de repente esse irmão da equipe. Esse irmão da minha equipe, ele é uma bênção, mas ele não fala tanto. Ele é um pouco mais na dele, um pouco mais sério. Uma bênção. está ali já há alguns anos com a gente, entendeu a função no corpo, né? Que bom, graças a Deus que ele está lá com a gente no UP, sendo bênção na vida dos pré-adolescentes. Mas ele é mais fechado, eu lembro que a gente estava conversando, uma conversa casual, e de repente ele olhou para mim e falou assim: pastor, sabia que eu te admiro muito? Daí eu: nossa, obrigado, irmão. Você fica meio sem jeito, né? Obrigado, irmão. E ele falou, começou a falar de algumas coisas, né? Do ministério, enfim, não vou ficar repetindo aqui, né? Mas, de repente, eu vi o que estava acontecendo ali. Eu percebi naquele momento que Deus estava falando comigo. Eu percebi naquele momento que Deus estava usando um membro do corpo de Cristo para me encorajar. Eu estava esperando uma palavra de um pastor, num culto, mas Deus usou o irmão que está lado a lado comigo toda semana para olhar para mim e falar o que eu precisava ouvir para continuar firme e forte no serviço. Está entendendo? Deus quer usar você nos relacionamentos. Aqui dentro, lembra? Lá fora também. A gente precisa lembrar de como se relacionar melhor. A gente precisa lembrar que nós não seguimos o padrão desse mundo. Nós não seguimos a maneira de se relacionar desse mundo. Nós fomos chamados para ter esse amor fraternal. A gente vive sob outras leis. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, e eu te indico a ler e estudar o Sermão do Monte, que nada mais é do que as leis do reino de Deus, a gente vê ali uma maneira de viver completamente diferente, e aqui a gente viu isso também. Uma maneira de viver, de compartilhar. Num mundo onde a gente ouve que a gente precisa acumular, Deus nos chama a ser generosos. E generosidade impacta a vida das pessoas, viu? Quando a gente é alvo da generosidade, a gente fica até sem palavras. Vou compartilhar mais uma história. A gente teve um culto com os pais aí, esse tempo atrás, e um dos líderes lá do ministério compartilhou o testemunho dele de um momento difícil que ele estava passando, financeiramente mesmo, mas que ele confiava em Deus. Estava ali, foi um momento especial. E foi muito interessante que depois daquele culto, alguém que estava naquele culto foi até ele e deu uma oferta para ele e para a família dele. Sabe, gente, generosidade é uma maneira de viver como povo de Deus. Mas não só a generosidade, como a hospitalidade também. Você receber bem as pessoas, você ser acolhedor. Eu vi um pastor falando que o cristão, ele abre a casa, abre o bolso, abre o coração. Porque a maneira de se relacionar precisa ser diferente da que o mundo está nos apresentando. Nós precisamos chamar atenção pela maneira que a gente trata a nossa família. Diferente. A maneira que a gente trata os filhos, a esposa, o esposo, a gente precisa ser diferente. Na maneira de se relacionar, a gente mostra que somos diferentes, somos igreja, somos povo de Deus. E eu quero te convidar a pensar de que maneira você tem se relacionado na igreja. Será que você tem construído amizades, construído relacionamentos fortes aqui na igreja? Será que você tem buscado isso que a gente precisa também dar um passo em direção a isso às vezes? Talvez você já está aqui na igreja há bastante tempo, você tem algumas amizades, mas elas já mudaram, as coisas mudaram e você se acomodou. Deixa eu te falar, você precisa estar ligado a outros membros, porque você vai ser abençoado pela vida dos outros e você vai abençoar os outros. Nossa igreja tem as células, pequenos grupos, maneira de se relacionar, maneira de conhecer, de evangelizar. Nós temos os ministérios, onde você pode servir, conhecer os irmãos, fazer amizade. Quanta bênção eu já recebi por ter relacionamentos construídos na presença de Deus. Quantos? Amigos há anos que eu carrego. Pessoas que impactam a minha vida, que eu admiro. A gente precisa viver do jeito certo como igreja, generosidade, gentileza, alegria. Nós precisamos entender que somos uma família espiritual. E sabe, divergências vão acontecer, conflitos também. Talvez você já tenha tido um conflito com alguém da igreja. Talvez você tenha conhecido alguém e teve alguma dificuldade, algum embate. Deixa eu te falar, isso acontece até em casa, não é verdade? Por que não aconteceria aqui? Agora, não permita que essas coisas te afastem. Não permita que essas coisas te afastem de ser igreja, de estar conectado. Lembra, não é opcional. Deus te chamou para ser corpo de Cristo. Não existe cristianismo sem ser igreja. Não existe cristianismo sem caminhar com pessoas. O amor a Deus, ele está intimamente ligado ao amor na horizontal, às pessoas também. Não tem como ser cristão, me convertir, vou morar numa ilha, sozinho, um náufrago, não. Você foi chamado para ser bênção. Os mais tímidos, os mais extrovertidos, seja como você for, você pode abençoar a vida dos outros e pode ser muito abençoado pelos outros. Relacionamentos é se importar, é olhar para a necessidade do próximo. Relacionamentos em igreja é você se doar, é você às vezes sair com a injustiça, é às vezes você sair com o prejuízo, sim, pedir perdão e perdoar, porque nós vivemos de uma maneira diferente da do mundo, amém? Nós somos a embaixada do céu aqui na terra, nós precisamos mostrar que existe um jeito diferente de viver. Onde está a nossa diferença nos relacionamentos? Se a gente briga igual, todo mundo está brigando. Onde está a nossa diferença nos relacionamentos se nós só pensamos em nós mesmos, como todo mundo só pensa em si mesmo? Deus nos chamou para vivermos a beleza dos relacionamentos, que é o amor fraternal que a igreja precisa viver. E assim a gente vai iluminando o mundo. E assim a gente vai mostrando a diferença e fazendo a diferença. Quantos querem isso na sua vida? Vocês querem viver isso? Eu quero. Eu quero, em nome de Jesus. A terceira característica que fica clara aqui, nesse texto que a gente leu, é que além de cada um de nós termos uma função e precisarmos exercer essa função, além de cada um de nós aqui precisarmos nos relacionar e caminhar junto com pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira santa, de uma maneira bonita, esse texto também nos apresenta que precisamos viver uma vida de devoção. Devoção é aquela entrega, cheia de amor, de alegria, de paixão, aquela busca pelo Senhor. Sabe, irmão, se nós não tivermos uma vida de devoção, a gente se torna apenas um grande ajuntamento de pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer nesse texto, ela fala sobre odiar o mal, ter zelo, fervor, sobre estarmos alegres na perseverança, pacientes na tribulação, perseverantes em oração, sendo sábios, mas não na medida desse mundo, não do jeito desse mundo. Ou seja, o que a Bíblia está falando é, vocês precisam viver uma vida de consagração, uma vida de devoção, uma vida de busca pelo Senhor. Será que os nossos cultos aqui, para você, têm sido uma bênção somente no momento que eles estão acontecendo? Ou eles te acompanham, ou você cultiva, ou você leva para casa a palavra, e você digere, e você busca o Senhor durante a sua semana, você adora o Senhor lá com canções na sua casa, você ora pelos seus irmãos. Será que você está vivendo essa vida de devoção, ou é apenas uma reunião durante a semana? Porque ser igreja é caminhar em devoção ao Senhor. Ser igreja é caminhar permanecendo em Jesus. Uma outra analogia interessante que o próprio Jesus traz para a gente em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Jesus está falando, vocês querem dar frutos, vocês querem ser bênção, fazer a diferença, ser uma igreja que impacta a sociedade, o mundo, a vida das pessoas, vocês precisam permanecer em mim. Permanecer em mim é devoção. Talvez em alguns aqui, no coração de alguns, Deus quer restaurar a devoção. Essa busca, essa santa expectativa por aquilo que Deus vai falar, por ler a palavra dEle, por ouvir uma palavra, ir numa célula, servir. Talvez a correria, as preocupações do dia a dia estão roubando a sua devoção. Mas um cristão que anda sem devoção está desconectado está desconectado. Colossenses 1:18 vai dizer que a cabeça do corpo é Cristo. Você precisa estar conectado nele, você precisa estar conectado em Jesus. Nós precisamos. Em nossos cultos a gente não vem ver uma linda apresentação musical, a gente vem se juntar a uma linda apresentação musical e adorar o Senhor junto. Em um culto a gente não vem ouvir uma palavra apenas que sim, vai trazer esperança, vai trazer força para a nossa semana, mas a gente vem entregar as nossas vidas, a gente vem se apresentar e falar: Jesus, fala comigo, eu estou aqui, eis-me aqui. Nós precisamos ser mais intensos, fervorosos na maneira que nós buscamos ao Senhor. A Bíblia deixa claro que nós só encontramos quando buscamos de todo o coração. E buscar de todo o coração é vir nessa expectativa: Deus, o que o Senhor está fazendo hoje? O que o Senhor vai, onde o Senhor vai me incluir na tua obra? Viver com Deus é essa alegria, é essa aventura. Eu lembro, eu sempre compartilho aqui esses ensinamentos que eu recebi do pastor Reginaldo Kruklis. Tive a honra de ser mentoreado por ele um pouquinho antes do falecimento dele. Foi um missionário da nossa igreja, uma bênção. E eu lembro que ele falava assim: fale para as pessoas. Fale para as pessoas da grande aventura que é seguir a Jesus. E sabe, meus irmãos, a gente precisa olhar para a vida assim. Jesus anda do nosso lado. Jesus está com a gente tem que amar mais a Ele, a gente tem que buscar mais a Ele, a gente tem que priorizar mais o tempo com Ele, a gente tem que colocar em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça. Eu sei que todas as séries, todos os vídeos no YouTube, todas as postagens e mensagens do WhatsApp dizem o contrário, dizem para você buscar e para eu buscar o meu próprio interesse. Mas a Bíblia diz: busque o meu reino e a justiça de Deus, busque o reino de Deus e a justiça dEle. Nós fomos chamados para uma missão, fomos chamados para sermos um corpo, fomos chamados para andarmos em devoção. Como que está a sua vida de devoção? Eu estava conversando com o pastor Lauro um pouquinho antes de o culto começar e às vezes eu fico pensando que bênção que Deus está fazendo no nosso país. Quanta gente conhecendo o Evangelho, caminhando com Jesus, mas eu me pergunto: quantos desses vivem uma vida de devoção? Quantos de nós estamos de verdade entregues na presença de Deus, buscando intensamente? Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço de evangelizar, de levar a palavra e de viver a palavra? Porque se nós falamos que seguimos a Jesus e a nossa vida não mostra essa devoção, a nossa conduta não mostra isso, a gente não está ligado à cabeça do corpo que é Jesus ainda. Deus precisa restaurar no nosso coração essa alegria em ver a devoção, em orar, em se colocar de joelhos, em buscar, em chorar, em falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Jesus é nosso maior tesouro. A gente pode juntar muita coisa nessa vida, a gente pode conhecer muitos lugares, a gente pode fazer muitas coisas, mas a gente vai viver alguns anos nessa terra. E a Bíblia nos apresenta uma perspectiva eterna, onde a Bíblia fala que vale mais a pena juntar tesouros na eternidade e não onde a traça e a ferrugem corroem. Essa vida é importante, é especial, nós temos que fazer o nosso melhor, acabamos de falar sobre isso. Mas a gente não pode esquecer de olhar para Jesus e viver uma vida de devoção, apaixonada por Jesus, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, e um dia Ele vai voltar e vai estabelecer o reino dEle plenamente. Mas enquanto isso não acontece, qual é a nossa missão? Como família, como corpo? Avançar. Falar do amor dEle. Mostrar quem Jesus é com a nossa vida, como testemunhas, com os nossos dons, com as nossas habilidades, com as nossas funções dentro do corpo, com os nossos relacionamentos, a maneira que a gente se trata, viver algo especial aqui. Nessa noite Deus quer restaurar em nós a alegria de ser igreja. Amém? Ser igreja é uma bênção. Pessoas são um presente. Dificuldades todos nós temos, mas pessoas são um presente que Deus nos deu. E nós fazemos parte dessa família aqui, e que também se estende por toda a terra. Se nessa noite de alguma forma Deus falou contigo, se nessa noite de alguma forma Deus falou: ei, eu quero você em pé, trabalhando. Ei, você já serviu, você já me serviu alguns anos atrás, mas você anda parado. Vamos lá, eu quero te usar. Talvez nessa noite Deus está te mostrando qual é a sua função, ou está te desafiando a testar qual é a sua função, e começar a servir, e começar a procurar. Vamos ver o que Deus me confiou para eu fazer parte. Mas Deus também está te desafiando a usar o que você tem nas suas mãos, seu trabalho, sua família, o seu tempo, para glorificar a Ele. Nessa noite Deus está chamando pessoas aqui a amarem a igreja. Tem pessoas que ouvem mentiras, distorções sobre a igreja aí, e a gente ouve tantas aí fora, e elas estão começando a entrar na sua mente, e você está começando a achar que tudo que falam sobre a igreja é verdade. Eu quero te lembrar o que a Bíblia fala sobre a igreja. É engraçado porque às vezes a gente, algumas pessoas tentam sair da igreja, pensam em sair da igreja por causa de problemas, e daí se filiam a partidos políticos, a clubes, a grupos ideológicos. E eu me pergunto, será que nesses lugares não tem problemas? Existe uma beleza em ser igreja que a gente não pode esquecer. Nós somos o corpo de Jesus, nós somos uma família espiritual, nós somos chamados para uma missão, e a gente caminha lado a lado. E nessa noite Deus quer nos convidar a amar ainda mais a igreja. Se Deus falou contigo essa noite, eu vou te convidar a ficar em pé no seu lugar. Se você quer se apresentar e falar: Jesus, eu quero ser igreja, eu quero amar a tua igreja, eu quero fazer a minha parte para que essa igreja local seja melhor, mas que também a igreja impacte mais o mundo. Se você entendeu que Deus está te chamando a servir mais, fica em pé também. Se você entendeu que Deus está te chamando a usar dos relacionamentos, a amar as pessoas, a melhorar, a pedir perdão, a perdoar, a ser gentil, a ser generoso, hospitaleiro, fica em pé também. Nessa noite, Deus está nos chamando a olhar para a igreja, para a beleza dela, não só de um templo, não só de um culto, de uma música, mas para o propósito que Deus deu para essa igreja. Nesse tempo eu quero te convidar a responder a Deus então com a sua oração. A oração depois de uma pregação é a resposta que a gente dá a uma conversa que Deus começou na sua palavra. Deus puxou o assunto hoje falando sobre igreja, e agora você vai responder através da sua oração. Quais são os compromissos que você tem que fazer com Jesus e com a sua igreja? A gente tem que se comprometer, porque senão a gente só acha muito legal, mas sai daqui e continua igual. Quais são os compromissos de devoção que você vai fazer? Jesus, eu vou orar mais, todos os dias eu vou ter tempo com o Senhor. Fala com Deus agora, feche seus olhos, fala com o Senhor, responda a Ele em oração aquilo que você entendeu que Ele falou contigo hoje. Lembra, não é opcional ser igreja. Se você ama Jesus, você faz parte de uma grande família. E uma família que tem uma missão, que tem funções, e que foi chamada para abençoar esse mundo, para iluminar esse mundo, para fazer a diferença nesse mundo e na vida das pessoas. Se nessa noite você está aqui também, e pela primeira vez você entendeu um pouquinho melhor o que é esse negócio de ser igreja, você entendeu um pouquinho melhor o que significa ser o corpo de Cristo, se nessa noite você está aqui e você entendeu: olha, eu quero ser parte disso, eu entendi que Jesus é Salvador, Ele é Senhor, e talvez você está aqui essa noite, você já tentou tantos caminhos, já tentou lidar com a sua vida, com as dificuldades, com as decisões, de tantas formas, mas hoje eu estou aqui para te mostrar uma alternativa, te mostrar o caminho que é Jesus. A Bíblia fala que nós, por conta dos nossos pecados, dos nossos erros, estávamos longe de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós estamos perto dele de novo, fomos feitos filhos de Deus. E sabe, você não está aqui à toa nessa noite, talvez Deus te trouxe para cá justamente para ouvir isso, e para você tomar uma decisão de mudança de vida, de caminhar por esse caminho que é Jesus. E se nessa noite você quer isso, você quer agarrar essa oportunidade, esse presente que Jesus te oferece, eu vou te convidar a só levantar sua mão onde você está. Se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, de verdade, levante sua mão. Levante sua mão onde você está. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe. Você que entendeu que precisa de Jesus, que precisa dele na sua vida, glória a Deus. Deus abençoe. Eu vou convidar você a fechar seus olhos, você que levantou sua mão, e repetir essa oração comigo aí no seu lugar. Com fé, entendendo quem Jesus é. Feche seus olhos e repita assim: Senhor Jesus, eu entendi que preciso de salvação. Eu entendi que o Senhor é o caminho. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, me dá a tua salvação, coloca o teu Espírito em mim e transforma a minha história. Me ajuda a caminhar, caminha do meu lado, Jesus. É o que eu oro em teu nome, amém. Amém. Você que fez essa oração, eu quero te falar, você acabou de tomar a decisão mais importante da sua vida. E a gente, como igreja, lembra que eu falei da igreja? Você acabou de ganhar uma família. Esse povo todo aqui agora é tua família. A gente quer te ajudar, a gente quer andar com você que fez essa oração. Eu não vou chamar até aqui à frente, porque eu já passei do meu tempo, e a gente ainda tem ceia, né? Mas você que fez essa oração, não perde essa oportunidade de ser igreja com a gente. Você pode passar depois na saída ali no ponto de encontro, ou, mais fácil, aqui ó, pibcuritiba.org.br/Jesus, você vai preencher com seu nome, com seus dados, e alguém vai falar com você daqui uns dias e vai falar: irmão, a gente quer te ajudar a caminhar com Jesus. Isso aconteceu comigo um dia. Eu vim num culto de adolescentes em 2006, tinha aceitado Jesus, me ligaram durante a semana, comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer parte de uma célula, e Deus começou a obra dele na minha vida e usou essa igreja para isso. Não perca essa oportunidade. Agora, vamos orar juntos para que Deus nos faça uma igreja ainda mais bonita. Uma igreja que o glorifica com os dons, com as funções de cada um de nós. E que a gente possa viver esses relacionamentos juntos. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos agora. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque a tua palavra nos ensina a maneira certa de enxergar o ser igreja. A beleza que existe em ser o corpo de Cristo, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor restaure em nosso coração a alegria de fazer parte do teu povo, de fazer parte da tua missão nessa terra. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos encoraje a usar as nossas funções, os nossos dons, as nossas habilidades, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para a tua glória e para o avanço do teu reino. Eu também te peço, Deus, nos ajuda nos relacionamentos, que a gente possa ser como Jesus, nos relacionando com as pessoas aqui da nossa igreja, mas também fora daqui, mostrando a diferença na maneira que nós somos generosos, hospitaleiros, gentis, alegres, acolhedores. Nós somos o corpo de Jesus, nós somos representantes de Jesus, e Jesus era assim. Jesus acolhia, Jesus amava, nós queremos ser assim, Deus. E nos ajuda também a caminhar em devoção. Se nós não andarmos em devoção, seremos apenas um grupo de pessoas que se reúne uma vez por semana. Não, Deus, nós somos aqueles que estão ligados à videira verdadeira. Nós permaneceremos no Senhor e para a tua glória daremos frutos, Deus. É isso que desejamos, é isso que oramos juntos como igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Uma salva de palmas a Jesus, o nosso Senhor.
Glória a Deus.